Shut up and sit down.
Elementar, meus caros ouvintes, e está começando mais um podcast Elementar. Eu sou o Diego Ferreira e aqui comigo o Kaique.
Fala aí, galera, que eu espero que vocês tenham alguma responsabilidade, por favor.
Lucas.
Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera, a todos vocês que estão ouvindo a gente aí. E eu sou igual o Spider no ar, sem poderes e sem responsabilidade.
Queria não ter responsabilidade.
Isso aí ficou só no ramo da fantasia, porque responsabilidade não tem jeito, a gente não tem como correr.
Poder a gente não tem, mas responsabilidade, infelizmente, tem que ter. Somos todos adultos, pagadores de boleto.
Poder é o que mais a gente faz, tá bom?
E Rick.
Olá, e aproveitando o ensejo da galera, né? Ultimamente a vida financeira tá tão quebrada quanto a do Ben Reilly, né? Tamo aí.
Eu me identifiquei um pouco com o Rob numa cena lá que aparece ele botando ketchup no pão e mandando pra dentro, tomando café da manhã. Lembrou fim do mês aí, famoso fim do mês que é difícil.
Aquela ressaca moral e financeira.
Você puxa, pelo menos pra mim, tá? Não desmerecendo, tá? Porque é só uma coisa dele. O máximo da refeição do final de mês, que é macarrão com salsicha.
Aquele miojo, aquele...
Não desmerecendo, deixar claro, né? Macarrão com salsicha, que é uma boa. Mas pelo menos aqui em casa, sempre tem salsicha, sempre fica salsicha e macarrão no final do mês. É isso. Eu chamo de comida de fim de mês. E no programa de hoje vamos falar aqui sobre Spider-Noir. Obviamente vai ter spoilers aqui do início ao fim. E bora lá. Antes da gente entrar aí pormenores aí da série, meus amigos, gostaram da série?
Sim, curti muito, assim. Eu não tava esperando muita coisa, não, viu? Quando anunciaram o projeto, e depois que eu vi o trailer que seria Ben Reilly, né? Mas aí vamos chegar nessa questão daqui a pouco, discutindo a série. Mas, assim, eu fiquei com muitas ressalvas, assim. Pensei assim, meu, acho que estão fazendo salva aí só pra ter alguma coisa do Miranha na Amazon Prime. Não botei muita fé. Aí depois que eu assisti, eu gostei. Gostei e digo mais, eu quero mais obras assim, do tipo independentes, explorando o multiverso, trazendo uma vibe diferente, sabe, pro personagem. Espero que vão por esse caminho, né? Em outros estúdios até mesmo, sabe? Dê licença pra outros estúdios, pra outros streamings, produzem obras bem mais diferentes, sem precisar estar ligado ao universo inteiro, sabe? Linkar outros personagens, etc. Despretensiosa. E eu curti. Gosto muito da vibe noir, então foi uma série que me trouxe boas coisas.
faltou chuva, faltou um pouquinho de chuva.
Faltou um pouco de chuva. Mas se tivesse chuva, seria Gotham, né?
Não que Nova York não chova tanto, mas faltou a chuva aí pra completar o estilo lá. Fala ele.
Cara, curti pra caramba, gostei da proposta da série, assim, tudo. Eu realmente também fui mais ou menos no mesmo barco do Kaique aí. Não esperava muita coisa, mas esperava um pouquinho, né? Por causa do Nicolas Cage, né, cara? Porque, né, de peso, né, ali, coisa e tal, mas... Eu não esperava, nem achava que teria alguma conexão com alguma outra produção de qualquer outra coisa do Homem-Aranha. Eu sabia desde o início que seria uma parada bem independente, e isso me fez até ter mais curiosidade em cima da série, porque é uma outra abordagem, justamente por ser, entre aspas, aí, vamos lá, o Ben Reilly. Eu, sinceramente, não me importei muito de ser o Ben Reilly, até achei legal de ser ele ser mesmo Ben Reilly, não ser Peter Parker, entendeu? Porque justamente pela essa independência, entendeu? Você cria uma outra coisa em cima do personagem. E ele não tem nem ligação nem com o Spider-Noir, nem do Aranha-Verso, né? Que são coisas diferentes. São personagens diferentes, embora o Nicolas Cage faça a voz do Spider-Noir no Spider-Verso lá, né?
Uhum. Inclusive, Ben Reilly merecia aparecer tá? O Aranha Escarlate, tá? No caso, merecia aparecer aí no, nesse universo aí de live action aí, tá? Eu acho que funciona muito bom. E pra mim, assim, com certeza se ele aparecer um dia vai ser uma turma mais jovem, né? Mas pra mim tinha que ser o Adam Scott. O Adam Scott, pra mim, ele é o Ben Reilly, cara. Tem cara de Ben Reilly pra mim. E você, eu curtiu a série? Como é que foi?
Eu curti, né? Principalmente porque ela não, né? Como todo mundo falou muito bem, tá? É uma série bem produzida, né? Mas eu acho que tem o que eu achei peculiar é que ele abraça a galhofa mesmo, né? É uma série de detetive, mas tem o Homem-Aranha e tem cenas que conseguem ter humor, mas também sabe conduzir a história de uma forma muito bacana. Tem várias coisas ali que retratam uma época, né? Se eu não me engano, ali é na época da depressão, né? A questão financeira tá pesada.
Se eu não me engano, então... é década de 30. Pós-depressão, ali tá na época ali de lei seca.
Sim. É. Eles pegam aquele retrato e usam pra contar muitas outras histórias além do Ben Reilly, né? E eu achei isso muito maneiro, né? Acho que é uma série que eu fui que nem o Kaique, eu não acompanhei muita coisa, né? Mas achei interessante que me surpreendeu, sabe? Foi uma boa experiência.
E sabe, quando ela lançou, ela foi lançada em maio, né? E saiu todos os episódios. E saiu todos os episódios de uma vez, né? E, cara, toda vez que a gente falar de série da Prime, eu vou bater nessa tecla. A Prime divulga, não divulga os conteúdos dela, cara. Simplesmente apareceu lá.
Fato. Acho que vai vender sozinho, né?
É, eu, cara, sério, eu só sabia, né, que ia sair, coisa e tal, porque, pô, eu escrevo as matérias lá pro Super Hero, né? Então, eu tava por dentro da notícia em si, mas eu acredito que, pô, o clube público, assim, maior, cara, não teve divulgação, não teve nada, cara. Não teve.
A Prime só divulga The Boys e Senhor dos Anéis, ó. Porque, outro exemplo, saiu a terceira temporada de Belas Maldições. Cara, saiu do nada. Teve uma nada, simplesmente saiu. Aí, talvez tava conversando com o João, tal, falando de Jack Ryan, tinha anunciado um filme novo. Aí eu fui olhar, tinha saído uma temporada em 2023. Caraca, não mandou um aviso, ninguém comentou, cara. O bagulho simplesmente saiu. Eu tava com o
Jack Ryan, entendo, série depois que eu tava reclama que as séries não fazem sucesso, que as paradas fazem sucesso. Os caras também, eles não divulgam, cara, não fazem nada, por isso, pô.
E eu não tô falando de séries, assim, essas séries, assim, são Belas Maldições um pouquinho menos, porque também teve todo o problema lá com... que ele é baseado no livro do... acho que é o nome do autor lá.
Neil Gaiman.
Do autor do Neil Gaiman e tal. Teve também toda a polêmica com o Neil Gaiman e tal. Isso também, talvez eles ficaram com medo, pode ter ficado com medo de divulgar e tal. Mas, cara, Jack Ryan teve sucesso. Fez assim, teve um barulho. Cara, até eu não soube. Assim, não caiu pra mim nenhuma notícia, nada da última, da, acho que foi terceira temporada, acho, né? Eu soube que saiu porque eu fui ver um filme lá que saiu lá. Um filme novo. É, Vox Machina, que também é uma parada grandinha também, saiu assim meio do nada.
É mesmo?
É, não divulga, assim, tu não vê, por exemplo, não cai pra mim uma propaganda, assim, de nada. Assim.
Acho que só tem duas séries que eles anunciam, né? É Anéis do Poder e The Boys. E
The acabou. Boys, só. Fallout também foi a mesma coisa, assim.
Verdade.
Cara, teve sucesso. Vamos ver se agora...
Eu não vi quase nada, velho. Série me encheu o saco de tanto, cara, que tinha de coisa de falando The Boys, entendeu? É, e eu não vi a série, eu não acompanhei a série. Tipo, vi uma temporada e passou, acabou.
Isso é uma reclamação recorrente, tá? Não é só nossa aqui, não. É, até os criadores de conteúdos pra Prime também, o criador de Invencível também reclamou muito disso, que é mal divulgado.
Ah, The Boys foi tão divulgado que eles fizeram divulgação da série dentro da série.
Não, The Boys eu saturei também. The Boys eu saturei. Tanto que a gente nem gravou aqui, porque eu, sinceramente, eu já achei o que a gente gravou, acho que foi a quarta temporada ou a terceira, eu já achei meio que ela rodou e não foi pra lugar nenhum. Aí eu larguei, viu? Mas a Prime é isso. Assim, as coisas assim, eles divulgam muito mal.
Eu tenho um fanfact. Tem um fanfact muito interessante. Eu só sabia que ia sair a série de Spider-Noir porque ela estreou no dia do meu aniversário.
É, muito, muito ruim, cara. E ela saiu toda de uma vez, tá? O que eu particularmente gosto, porque eu gosto de ver a série toda de uma vez, viu, né? E uma outra pergunta, né? Ela é uma série noir, né? Ela saiu em preto e branco e te deu a opção também de ver colorido. Vocês só viram preto e branco, vocês chegaram a ver colorido, como é que foi?
E primeiro, os três primeiros episódios eu vi colorido, depois eu revi todos os episódios em preto e branco. E, cara, sinceramente, pra mim foi uma experiência muito boa, tanto em um quanto no outro. Embora eu preferi ver a versão em preto e branco, porque eu acredito que a série foi desenhada pra isso. Foi desenhado nesse tempo. Porque quando você vê no colorido, eu notei que, tipo assim, por exemplo, alguns efeitos são mais artificiais. É, você vê, por exemplo, que uma cena cena que tem sangue muito perto, você vê que aquilo ali é uma gelatina. Por quê? Porque a cor precisa contrastar, né? Pra você filmar em preto e branco, precisa contrastar muito. Então tem que ser exagerado. Então na versão colorida fica muito exagerado. Mas assim, ok, saca? Não é tipo estraga a experiência de quem tá vendo, não. Só uma coisa mais assim, que tem diferença, mas assim, eu acredito que você, quem viu colorido também, curtiu bastante também, entendeu? Não, tipo, não quero ver preto e branco, curtiu do mesmo jeito, entendeu? A série entrega do mesmo jeito.
Olha, eu comecei assistindo no preto e branco, porque pra mim esse era o jeito certo. Aí eu assisti um ou dois episódios só, colorido, só pra ver como é que era. Mas assim, 80%, 85% da série eu assisti preto e branco. Não me arrependo, acho mesmo uma experiência excelente, assim, assistir tudo preto e branco.
Eu acho que eles colocaram ali porque tal, pra ver, pra também, acho que ninguém reclamar, né?
Se eu não me engano, foi o Nicolas Cage que deu a ideia, inclusive. Disse que conhece muita gente jovem agora, que eles iriam reclamar de só ter opção preto e branco. Eu acho que tá bom, né? Assim ninguém tem o que reclamar, né?
Eu também não... Eu tô nessa aí do Kaique também. Eu não cheguei nem a ver um episódio completo. Eu vi uns pedacinhos, assim. Achei legal dar a opção, né? Pra ninguém reclamar. Mas, como o Lucas também falou, eu acho que eles imaginaram a série pra ser visto preto e branco. Eu só vi uns pedacinhos, assim, pra ver qual era. Mas vi lá tudo preto e branco.
Eu assisti, sei lá, são 8 episódios. Eu acho que eu assisti uns 6 em preto e branco. E 2 eu vi porque eu tava realmente curioso. Porque como eles fizeram em colorido, né? Eu adorei todas as cores da série na versão colorida, estão todas estouradas, assim, eu achei muito legal. Me lembra muito, sabe daqueles primeiros filmes, quando o cinema passa a ter cores, né? Que não tem exatamente todo esse trato que a gente tem de qualidade de cor, de imagem, paleta e tal. Me lembrou muito isso, eu achei tão bacana, né? Mas a ideia, que nem vocês falaram, era pra ser preto e branco, porque o Spider-Noir, né, é pra essa coisa mais antiga, né, mais comecinho ali do cinema, então é tudo em preto e branco, né? Só faltou deixar o Nicolas Cage animado também, mas de resto foi muito legal nisso aí, né? E a qualidade da série em preto e branco também é absurdamente linda, né?
Uhum.
Não é só você meter um filtro em preto e branco e sair gravando tudo, né? Tem todas as nuances. E a série foi gravada assim simultaneamente, em preto e branco e colorido. Então é um trabalho que tem que se elogiar, né? Não é fácil fazer duas edições, gravar tudo junto, separar. Então, coisas muito... É uma produção assim que eu acho uma das melhores desse ano na questão de técnica mesmo, como gravaram, como fizeram montagem, né? E gravar em preto e branco hoje é um desafio, né? Que às vezes ou fica muito escuro, ou fica claro, né? E eles acertaram demais.
Ficou muito bom, cara. Bom,
não sei se eles gravaram em preto e branco e colorizaram depois, eu não sei isso. Ou se foi gravado simultaneamente nos dois tipos, eu não sei.
Eles gravaram ao mesmo tempo, Então, tipo, tinha dois trabalhos de maquiagem, tinha dois trabalhos de gravação, gravaram em duas câmeras algumas cenas, né? É um trabalho, quando você vai vendo assim sobre os bastidores dessa série, é muito interessante.
Eu acho que de ir falando aí de herói aí em live action, eu acho que é a melhor coisa que saiu esse ano, até o momento, tá?
E com certeza, sim. Se for parar pra pensar assim, como você falou, live action, cara, é disparado, não tem outra coisa, cara. E olha que eu assisti recentemente Supergirl, eu não mudei minha opinião.
Que é a melhor coisa aí. E eu acho que especificamente da Marvel, live action aí é uma das melhores coisas aí que saíram nos anos aí, fácil, cara.
E porque, final do ano, agora tem o Miranha, né?
Isso, falando até o momento, né? Porque, na data da gravação, provavelmente já deve ter estreado... na data da gravação, não. Quando sair esse programa, provavelmente já deve ter estreado o Homem-Aranha.
Mas, sinceramente, cara, eu também não sei.
Tem Vingadores pra vir aí.
De repente, cara, o Spider-Man pode ser muito, muito melhor do que o Novo Dia, cara.
Mas o que importa é que o Spider-Noir é bom, né? Acho que isso todo mundo aqui concorda, né? Ela é boa, vale a pena assistir, é uma série curtinha. Os episódios são curtos, é 40 minutos, também não toma muito do seu tempo. É uma boa série, caso você estiver ouvindo aqui e ainda não tenha visto, acho meio difícil, mas caso você não tenha visto, é uma boa série pra tu ver no teu horário de almoço.
Não, por enquanto, até se a galera ouviu até aqui, não tomou spoiler, então tá legal, pode ainda ver.
Bota ali no teu horário de almoço, ali quando você pausar, assiste um episódio episódiozinho. E ela é bem gostosinha, assim. E, óbvio, se você gosta de história no ar, história de detetive, essas coisas assim, tá tudo ali, né? É aquela coisa... E aquele herói, o herói classicão. Eu, pelo menos, achei, assim. Então...
Só pra, antes de continuar, só falar um outro fun fact. Se você colocar Spider-Noir série pesquisar, a tela do Google fica em preto e branco, tá?
Fica. Mó legal.
Eu fiquei sabendo disso. Eu não testei, mas eu fiquei sabendo disso.
Olha aí, tô vendo aqui. Fica preto e branco, começa a chover.
É a chuva que não tem na série, tá vendo? Tem no Google. Tem na série.
tô na série. E uma coisa a salientar aqui, logo, cara, eu vou falar aqui, é o elenco. O elenco tá muito bom, cara. O Nicolas Cage como Ben Reilly aí, pra mim, ficou perfeito. Sim. E o pra mim, Brendan Gleeson como Cabelo de Prata, eu só, a única coisa que eu vi dele foi os Banshees de Shireen, que é um ótimo filme, excelente. Assistam Banshees de Shireen, se tiver vendo aqui, caso você nunca tenha visto, né? Eu acho que é pelo que eu lembro, assim, acho que é a coisa mais recente dele aí, tirando o Homem-Aranha no Ar, pelo menos o que eu assisti, tá? Ah, não, ele fez o Coringa 2. Mas o Coringa 2 é muito bom, não. O Banshees de Shireen é excelente. Assistam Banshees de Shireen.
Coringa 2 é esquecível.
É. E, cara, o Diego falando de Banshee, eu só tô entendendo os Banshee de Shireen, velho. Não sei por que mais.
Em Shireen. Eu não sei falar, né? Então, de Shireen.
Mas ficou bom os Banshee de Shireen. Eu pensei eles tudo no Rio de Janeiro.
Porque ele tem aquela cara de marrento, sabe? Cara de marrento. Ele passa aquela cara de cara marrento, né? Entendo o que eu vou falar aqui. Ele tem cara de mafioso. Mafioso dos anos 30.
Ah, aquele cara que se vai olhar a filmografia dele, ele faz uns 30 filmes que ele é mafioso, né?
Bom demais, cara. Bom demais.
Mas ele tem uma filmografia boa, tá?
Tem Coração Valente.
Troia, Extermínio.
Tem bons filmes. Gangue de Nova York. Cara é bom. E, pra mim, o outro destaque, né? Pra mim, são três destaques em questão de atuação, tá? É ele como Cabelo de Prata, o Nicolas Cage como Ben Reilly, e pra mim, que também rouba muito a cena, é a Karen Rodrigues como a Janet, cara.
Sim, a secretária dele,
A secretária,
né?
Dele, é.
Sim. É ótima mesmo.
Ela é muito boa, cara. Cara, sempre tem uma piadinha certa pra ela, é muito legal. Pô, e esse conflito que ela tem com ele, dele sempre tá ferrado, ele que pegar um serviço, e ele vem, não, pô, eu faço de graça, não quero garantir, pô, preciso pagar as contas, cara.
Eu não fiz voto de pobreza.
Caraca, velho, ele não paga ela meses, cara.
Não, mas assim,
eu me demito.
Eu gosto, desde os tempos de New Girl, eu gosto do ator que fez o Robbie, né? Robertson.
Lamorne e Morris.
Ele tem muito time de comédia, né? E ele é muito carismático. Então, ele conseguiu fazer uma boa equipe ali, tanto com o Ben Reilly como a Janet, né? Mas eu também gostei da Cat, tá? Da nossa gata negra aqui, que é bem diferente das outras versões.
Né? É bem difícil até, cara, porque, tipo assim, fora o Shocker, né? Não é o Electro, né? Que eu achei meio paia, cara. O restante, cara, da galera manda muito bem, entendeu?
Uhum. Você não gosta do Electro Shakespeareano, não?
Ah, não. Achei o personagem dele muito, muito, muito paia.
Eu achei meio over também.
Eu não achei. Sabe o que me pensou quando eu vi esse personagem? Vocês já assistiram Gotham? Aquela série bem antiga da CW?
Eu não vi toda, mas eu vi até a segunda temporada, se eu não me engano.
Então, que tem o Solomon Grundy, que é exatamente esse arquétipo de personagem, né? Todo fala no eu lírico, cheio, né, de graça e tal. Mas pra Gotham caía muito, né? É muito bem. A série não caiu. Né? E olha que a gente tá falando que série que usa humor, né? Várias outras coisas. Ele não foi tão bom.
Por exemplo, comparando só com os vilões ali, ele é o que, sabe, mais fica destoando ali, né? Porque os outros mandam bem. Pô, gostei pra caramba do Homem-Areia lá, e tal, né? Toda aquela parada, aquele envolvimento dele com a Cat, entendeu? Eu achei legal, entendeu? Mas ele é muito, sabe, qualquer coisa ali dentro, sei lá.
Fica meio proposital, mas ele é um dos vilões aí. Eu acho que ele é o mais chato, mas acho que talvez seja meio proposital mesmo ele ser assim.
Pegar a antipatia dele, né?
Não que você seja simpático ao Cabelo de Prata, né? Mas Não, não dá, mas os outros, assim, eles são mais vítimas, né? O Homem-Aranha, o Lápide e tal, eles são mais vítimas da situação que eles estão passando, né?
Sim.
Então, assim, dá pra, o Electro não. O Electro acho que ele é mais aquela coisa, o vilãozão mais clássico. Ele gostava daquela parada.
Ele gostava.
Cara, seria melhor, cara, se ele não fosse o Electro, se ele fosse o Shocker, velho. Que dá uma combi, ia dar uma, acho, talvez uma combinada melhor, porque o Shocker é meio doidinho, entendeu?
É, acho que... Mas o Shocker, ele é por equipamento, né? Que ele tem os
poderes. Então, pois é, aí ia fugir um pouco da temática ali do negócio, tá certo? É. O Shocker, ele é um equipamento que ele faz o
Shocker. Mas não sei, acho que poderia ser também, não tem problema. Gente, o Shocker é um cara que usa roupa de ninja e dá choque nos outros. Então, dá pra você adaptar, mas acho que não é nem o personagem em si, é o... Assim, ser o Electro em si, é a forma que eles deram pro personagem mesmo. Acho que ele ali junto com o Cabelo de Prata, eles são os vilões, né? Os outros ali, o Lápide e o Homem-Aranha, estão mais vítimas da situação propriamente dita. Pelo menos vejo assim, tá?
Assim, eu gostei muito que todos os personagens antagonistas, eles não são simplesmente, eu sou mal porque eu sou mal porque eu quero dinheiro.
Sim.
Não, tem uma certa ambiguidade em tudo ali, né? É, desde o Cabelo de Prata, que não quer que acabe a lei a lei seca, porque ele quer continuar contrabandeando, até o prefeito, que quer acabar com a lei seca, porque ele quer continuar corrupto sem contar com o Cabelo de Prata, entendeu? Ele quer dar a faca nas costas dele.
Ele quer ficar com 100%, ele não quer dividir 50-50, entendeu? Ele quer ficar com 100%.
E jeito de ganhar a eleição é fazer isso, sabe?
Então... Porque ele mostra ali que o Cabelo de Prata é praticamente quem escolhe quem é o prefeito, né? Porque ele financiou a campanha do prefeito ali na primeira campanha dele.
E o plano dele é bom, né? Se você parar pra pensar, né? Porque ele tá usando a polícia pra falar onde tá todos os esquemas do Cabelo de Prata. E enquanto isso, ele vai fazendo sua campanha, prometendo acabar com lei seca e tudo mais. E tá na dele, né?
Cara, assim, eu dei uma pesquisada meio por alto, assim. Eu fiquei curioso, tava pensando em lei... Acho que foi depois que eu vi a série, fiquei pensando, cara, por que aprovaram lei seca nos Estados Unidos, né? Aí eu dei uma pesquisada, assim, falando, deixar claro aqui, foi muito por alto, tá, gente? Eu pesquisando aqui no não toma tudo aqui que eu falar como verdade, não, tá? Não sei, pode ter erros aqui. Que foi uma coisa de lá dos conservadores lá, de igreja lá, que queriam proibir a bebida. Uma parada mais ou menos isso, que eles proibiram a bebida. Que tu para e pensa, cara, foi uma maluquice. Pô, não acabou com a necessidade. Mas aí, só fez uma galera lucrar mais. Eu fiquei pensando, será que isso foi proposital pra fortalecer uma máfia depois, cara? Não, na minha cabeça, isso foi uma maluquice, sabe, cara, terem feito isso, sabe? Seria a mesma coisa que, sei lá, do nada proibir, sei lá, o Guaraná Natural, sei lá. E a galera vendendo compra R$2, ia vender R$15, R$20, e a galera ia continuar comprando, que é uma parada que o cara quer consumir, sei lá, dando um exemplo idiota, tá, gente? Mas é o que aconteceu com a lei seca lá, cara. E claro, essa galera, todos esses bandidos assim, foi aí que construiu o império da máfia. A máfia se instaurou de vez nos Estados Unidos, né? Talvez mais cedo, né? Depois, com o advento da gente, talvez tivesse demorado um pouquinho mais, né? Não, pelo menos da forma com o poder que foi, né?
Uhum.
Porque depois ela só foi mudando a forma de atuação e continua, né?
Quando aí veio as drogas e tal. Tem vários filmes que falam sobre isso e tal, né? Então, né? Quer ver um filme bom sobre isso, ver o Bons Companheiros, que ele fala muito sobre isso, assim, essa toda coisa da máfia também. O próprio sabe, Poderoso Chefão fala disso e tal, né? E aí ele não quer que acabe porque, claro, né? Ele vai perder ali a principal influência, né? E a fonte de renda, né? Que é vender bebida muito mais caro.
Uhum.
Né? Ele não quer isso. Isso eu achei bem interessante, assim, essas dualidades, assim, da série, né? Com os vários personagens. Isso eu achei muito bom.
A série tem uma coisa muito legal, né? Porque ela pega esses contextos sociais, que são reais, né? Vai já acrescentando vários temas, vários outros temas, porque a gente tem, né? Soldados voltando da guerra, pessoas voltando à questão de emprego, né? Racismo. Tem um monte de coisa acontecendo na série ao mesmo tempo. E tá tudo se encaixando muito bem pra criar o ambiente pra esses personagens existirem, os dilemas morais deles serem algo pra gente analisar, né? E pensar sobre, que nem vocês estavam falando, né? Tirando o Cabelo de Prata, que é realmente um criminoso, muitos deles a gente começa a ver que existem mais motivos do que só ser alguém que quer lucrar, né? E isso é muito bom. A série, com tão pouco, entregou muita coisa legal de se olhar.
Sim. E ela, assim, 8 episódios ali, cara, eu achei os episódios, série coesinha, acho. Não deixou... Não deixou aquela coisa de, deixar um gancho pra uma segunda temporada.
Cara, eu achei isso maravilhoso, cara. A série se fecha, entendeu? Vai ter uma segunda temporada? Vai, já tá confirmado. Mas, cara, beleza. tudo. Aí, segunda temporada, outra história, coisa e tal, vamos lá. Entendeu? Até porque, cara, seguinte, eu acredito, cara, que Spider-Noir, não, pra mim, de coração, no máximo, se for o caso, tá? Porque eles querendo explorar o máximo possível desse universo, 3 temporadas e acabou. Não mais, entendeu?
Ah, não sei, cara. A questão, assim, quantitativo, pra, eu não pensando em quantitativo. Pra mim, assim, hoje, vi uma notícia também que executivos estavam questionando, reclamando que as pessoas perderam confiança na Netflix e tal. Claro, pô. Como é que tu vai engajar numa série que tu não sabe se ela vai continuar ou não, se vai cancelar ou não, né? Por exemplo, o que eu gostei aqui, por exemplo, por qualquer motivo, não vai ter mais. Beleza, a série ele tem um início, meio e fim. Ponto.
Exatamente, cara. Tipo assim, eu gostaria muito que até tivesse uma série que fosse até assim mesmo. Que você tivesse um arco durante toda a temporada, mas que ela se fechasse ali. Porque se cancelasse, pelo menos se fechou, você não deixou a pontinha solta, entendeu? Ou então faz um planejamento. Ah, a gente vai fazer uma série em 3 temporadas. Início, primeira temporada, segunda temporada é o meio, final, terceira temporada. Porque, cara, o que mais me deixa, assim, extremamente puto, cara, é isso, cara. Pô, você começa a acompanhar o negócio, coisa e tal, e quando você vai ver, o troço não tem um final, cara.
Por isso que a galera com as séries da Netflix, a galera fica com o pé atrás, às vezes até de engajar numa primeira temporada. Pô, não, eu engajo aqui, a série, pô, vai, não tem, deixa um espaço ali pra continuar e não termina, pô, tem vários casos.
Acho que isso passa um pouco pelo formato, né? Que, assim, tem séries que são boas pra 8, tem séries que são boas pra 10, tem séries que são boas pra 15 episódios. Mas aí, você vê esses serviços, né? Essas produtoras, tudo colocando no mesmo pacotinho, né? É curta, é 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6. Aí, por exemplo, quem tem a ideia de criar isso daí, né? Não consegue fechar a ideia dentro desse pouco espaço do que é acompanhado ali, né? Do que eles compram pra produzir. Aí deixa um gancho, deixa uma coisa, né? Tem séries que, pô, se ela fosse uma temporada de 15 episódios, ela acabava. Mas não, picota em 3, 4 temporadas de 3, 4 episódios. E é uma coisa que é muito chata, né? Eu gostei de Spider-Noir ser fechada em si mesma, porque é como uma história no ar, né? Ela tem que ter começo, meio e fim. Não tem um gancho pra o que vem aí. É um caso que o Ben Reilly, né, tá investigando, ou caiu no colo dele, pode ser qualquer um dos dois, e fechou aquele caso, né? Se quiser ter uma outra temporada, faz outro caso. Assim, eu não acho também que tem em 3 temporadas e se enjoa, ou em tantas temporadas e se enjoa. Enquanto você percebe que tem história pra contar, você pode estar contando. Só não pode fazer isso virar franquia, sabe? Vou citando a própria Prime Video, né? The Boys. The Boys tinha que ter fechado em si mesmo. Mas aí já virou um spin-off. Aí tem não sei o quê. Agora tem um prequel, né? Tipo, mano, já passou da tampa, né?
Aí perdem a mão, né? Foi mesmo outro exemplo disso? Casa de Papel, tá ligado?
Nossa.
O robô de banco mais demorado que eu já vi numa série, velho.
Perderam a mão demais.
Eu acho que tem um outro ponto nisso aí. Até citando a Casa de Papel, né? A necessidade de ter que querer contar a história de todo mundo, né? Não consegue usar o subtexto, não consegue usar, né? O que a gente costumava sentar e olhar assim, interpretar o que aquela obra tá falando com a gente, ou sobre o que tá rolando desses personagens, né? Aí vira 400 Casas de Papel, né? Tem tanta Casa de Papel que eu já nem sei quantas, já tá quase um condomínio de papel, né? Tanta coisa que, tanto pin-off que meteram esses personagens, né? E é uma coisa que, inclusive, também recai sobre a Netflix, né? Roteiros que são auto-explicativos, muito expositivos, porque a pessoa tem que tá ali só sentada consumindo, né? Não,
às vezes nem isso, cara. Às vezes só tá rolando lá a televisão lá.
Ela só tá ouvindo, né? Ela nem tá prestando atenção.
E, são coisas que são, que falam desse serviço, né? Como tá sendo hoje o serviço do trabalho de streaming TV, as produções, né? E o que eu gostei de Spider-Noir nisso é que realmente ela não se pega nisso, né? Não é expositivo. Ela tá contando, mas tem muita coisa ali que a gente sente e interpreta. Eu achei isso tão bom.
É uma série bem coesa. Pra mim, não teve desperdício. Não achei enrolada. 8 episódios ali tá perfeito, né? Porque isso também é um problema da Netflix, né? Que a Netflix quer, né? Não só da Netflix, né? É um problema do streaming geral. Às vezes eles querem botar tudo em caixinha, né? E, quantos episódios tem que ter? Cara, quantos episódios tinha que chegar pro em vez de falar, cara, você tem X episódios pra fazer. Chegar, meu amigo, quantos episódios você precisa pra contar uma história coesa? Eu preciso de X episódios. Beleza.
É o lance que eu tava falando do planejamento, entendeu? entendeu? Tipo, você precisa entregar o planejamento e o produtor precisa aceitar também que tem certos projetos que não vão ter 8 episódios, vão ter 10. Mas vão se fechar com 10. Então, gente, pô, tipo
ou,
assim...
Ou se tiver só 4, beleza. Ó, perfeito. Beleza, só tem 4. Ah, 4 episódios de, sei lá, 2 horas. Beleza, é isso. Tá perfeito, tá bom pra você? Tá bom, então vai. Porque isso aconteceu muito, a gente bateu muito na tecla aqui várias vezes, né? O Lucas tá ligado que o Lucas participou de todos comigo, das séries da Marvel, cara.
Sim.
Da Marvel e da Netflix. Porque, às vezes, eles tinham que colocar tudo em caixinha de, sei lá, acho que era 10 episódios. Cara, essa série tinha fechado, era pra ter fechado em 6, essa série era pra ter fechado em 8, essa série era pra ter fechado em 12. A gente bateu muito nessa tecla.
Punho de Ferro não deveria nem ter existido.
saudade
de Punho de
Ferro.
Não, cara, se Punho de Ferro fosse uma série de 3 episódios, eu acho que teria sido uma história muito boa, cara.
Então...
Só ele lá em comum, coisa e tal, ia ser maneiro.
Ou 10, né?
Ah, na verdade. Não precisa, não.
É, porque teve 13, né? Esse foi o grande problema da primeira fase da Netflix. Nem toda a série combinou com 13 episódios.
Não combinava. Aí enrolava. Tinha personagens ali que eram muito pequenos e você colocava na mão de... Tinha um ator muito bom. Sim, eu estou falando do personagem da Karen Moss lá na Jessica Jones.
Uhum.
Que era um personagem muito pequeno. Só que, pô, cara, você tem uma Karen Moss. Cara, você tem que dar um peso pro personagem que não tinha que ter. E a história ia pra lugar nenhum. A história do personagem ia pra lugar nenhum. Horroroso, horrível.
Isso aí já combina com aquela outra fase, né? Que agora já ficou mais comum, né? Atores de cinema começando a vir pro serviço de... Pras séries de TV, né? Ai. Porque antes se encarava pra essa galera, se encarava fazendo uma série de TV como, tipo, sei lá, tô rebaixando minha carreira. Hoje já não, né? Até porque agora as séries de TV e streaming pagam muito bem.
Pagam muito bem e dá muito mais reconhecimento, né?
Oh, sim,
não é que não dava, né? Mas eu acho que acho que agora com o streaming, principalmente com o streaming, né? Acho que deu mais reconhecimento mundial, talvez. Vamos dizer
assim. Antes da grande mídia, assim, de distribuição era o cinema, né, velho? Porque atingia, pô, muitos lugares. Agora, pô, o streaming veio e deu uma democratizada no negócio, sacou?
E também agora tudo começou, as produções serem mais caras, né? Então, tipo, fazendo uma produção meia boca, né?
Sim. E uma outra coisa que também a ressaltar em Spider-Noir, cara, é violência, tá? A série não poupa não, tá, gente? Eu gostei.
Então, tem que ser assim, pô. É história no ar. O negócio tem que pegar fogo mesmo. E pegou fogo literalmente, inclusive.
Pegou fogo, sangue pra tudo quanto é lado, cara rasgando o pescoço dos outros, dando tiro, e é isso aí.
Não, teve de tudo, né? E assim, boas cenas de ação, tá? Foram... Assim, só pôs a cena por tipo, como é uma série que tá falando de um Homem-Aranha, a gente vai pôr essa cena de ação. Não, elas são muito, fazem sentido pra trama. Faz sentido.
Pô, aquela cena que ele... Quando ele retorna, o Spider, né? Aquela cena da perseguição do carro, pô, maneiraça, velho. Muito maneira aquela cena.
Eu tenho umas favoritas, né? O Ben Reilly de ressaca, brigando por que as pessoas estão odiando o Spider-Noir. É boa a série.
É boa.
Pô, eu tenho uma cena favorita, cara, que eu não sei, cara, se vocês viram dublado ou no áudio original.
Menos dois.
Eu vi áudio original.
Então, pô, cara, eu vi só dublado. Eu só vejo dublado, mas eu só não vejo dublado quando não tem disponível dublado. E, cara, tem uma cena, cara, que ele vai no hospital, se eu não me engano, lá, falar com os caras lá. Acho que é logo depois dessa cena aí da perseguição de carro, se eu não me engano.
Isso, é depois da perseguição de carro, é isso.
Cara, e ele entra no hospital, aí a enfermeira pergunta quem ele é, coisa e tal. E aí é o Márcio Simões que dubla, né, o Nicolas Cage na série, né? Cara, ele faz, cara, e a voz, cara, Fucker and Sucker, lembra do Cacete do Planeta?
Sim.
Maluco, cara, eu não sei se foi só eu que percebi isso. E é o Márcio que fazia na época, ele fazia o Sucker, que eu acho que é o personagem. E, cara, ele faz a mesma voz. É igual, cara. Eu vi aquela cena na primeira vez que eu escutei, eu falei, cara, eu comecei a ver o Sucker na tela ali, cara. Igualzinho, maluco. Falei, cara, velho, pô, parabéns. Márcio Simões. Não sei se eu vou ter a oportunidade de perguntar isso um dia pra ele, me perguntar se ele realmente lembrou do Sucker nessa hora pra fazer essa cena, cara. Ficou muito boa, cara. Muito boa.
Porque, né, quando a série começa ali, né, o Ben Reilly tá seguindo um cara lá, né? Aí depois ele percebe que ele tem poder de pirocinese, né? Aí pega, tem outro detetive seguindo ele e tal. E aí descobre que esse cara colocou fogo na mansão do Cabelo de Prata, né? E aí tem toda, tem toda essa coisa, né? Que aí quer saber quem contratou ele, né? Quem contratou o cara pra tacar fogo na casa dele, né? Aí depois o outro detetive lá que eles querem subornar lá o cabelo de prata e tal, porque eles sabem quem é, sabem que o cara tá morto, né? Aí depois o cara aparece morto. Então, e tem todas essas investigações do Bayrolli ali, que aí depois a Cat contrata ele também, porque o Marco lá tinha sumido. Então, o Cabelo de Prata contrata ele de novo. Cara, é uma confusão, meu Deus. Ele é contratado por várias pessoas ao mesmo tempo.
Isso que é legal.
Cara, é aquele cara que é CLT, ao mesmo tempo ele é PJ, ao mesmo tempo ele faz bico. É assim, né, cara?
E aí depois ele vê que tem mais outras pessoas com poderes também, né? E
aí a gente vê que ele já conhecia esses caras.
Que ele já conhecia esses caras. E aí me vem a cena mais fraquinha aí, desse caso ali, que eu acho que eles deviam ter contratado, botado o ator mais jovem, né? Que ele tá ali na Primeira Guerra Mundial, pô, aí tem o quê? Uns 20 anos ali, pô, ter colocado o próprio Nicolas Cage pra fazer, eu falei, poxa, aí foi um pouquinho demais, né?
Rejuvenesceram ele com CGI, aí me matou.
Pô, cara, mas eu quer saber, eu acho que não fizeram isso não, velho.
Acho que não fizeram não.
Nicolas Cage tá com a mesma cara de Nicolas Cage.
E tá gordinho, e continua, pô, nem pra botar, nem pra, pô, tinha que era dar uma emagrecida nele, pelo menos.
Achei que rejuvenesceu. Tem que
falar aí, ô Nicão, vai o seguinte, vai dar uma pedida, peso.
Eu acredito que rejuvenesceram, porque apesar dele estar gordinho, mas você vê que os traços do rosto dele estão diferentes, né? Não é que a cara dele, né? Coisas que a idade mostra, né? Tipo, vinco no rosto e tal. Você vê que a cara dele tá muito lisinha. Eu falei, mano, isso não é normal. E ele tá a cara de um filme que ele fez nos anos 80. Eu falei, mano, isso não é normal.
Essa cena me perde um pouco, né? Porque vamos lá, ó. Primeiro ele é contratado por um cara pra seguir a suposta esposa dele, né? Que ele descobre que é Cat, né? Aí nisso ele tá lá tirando as fotos. Eu achei engraçado que ele vê lá. Essa cena é muito boa, porque ela vai lá no hotel lá. Aí ele fala: ah, eu queria falar com o Boris Karloff, né? Boris Karloff, pra quem não sabe, né? Foi um grande ator de Hollywood aí nos anos 30 e tal, né? Cinema.
Ele fica tentando ganhar tempo lá com o cara lá da recepção.
Cinema de terror e tal, né?
Isso, exatamente.
Ele fez o Drácula, se não me engano, Frankenstein também. Né? Ah, não, ele deve estar com o nome. Ele deve estar com o nome artístico, né? Frank Einstein. Pô, bom demais, cara. Eu dei a risadinha.
É muito bom.
Ah, e o legal é que as piadas que ele faz são contextos da época. Não é uma coisa, tipo assim, que ele quebra a quarta parede e fala uma coisa atual. Não, ele fala coisa da época, entendeu? Faz a piada em cima das paradas da época. Isso é maneiro também.
E mostra que ele tem vários trejeitos que é do cinema da época, né? Que ele assiste bastante e tal, né? Mostra uma cena assim. E aí ele, às vezes, quer se disfarçar de outra pessoa, né? Fingir que tem algum cargo que não tem. E ele usa todos os maneirismos que tem no cinema daquela época. É bem legal.
Sim. E é o Nicolas Cage sendo o Nicolas Cage, né? Porque algumas coisas que acontecem ali... É maravilhoso. Ele se passando por um ator ruim, né? Porque o Ben Reilly, ele tá interpretando as referências do cinema, né? Então, ele é um péssimo ator. Ele é péssimo atuando. E o Nicolas Cage faz isso muito bem.
Que não é mau ator, tá, gente? Eu sei que tem a galera que não gosta, não. Ele é um pouco over às vezes, mas ele tem bons filmes. Ele é um ótimo ator, tá? Ele é um ótimo ator.
Sinceramente, assim, a filmografia do Nicolas Cage, poucos filmes que eu não gosto, cara, dele, entendeu? Poucos filmes. A maioria eu gosto.
É que ele tava com uma fase na carreira que ele aceitava qualquer coisa, né?
Ele aceitava. Tipo, ele fazia muita
coisa. O teatro da esquina, ele tava lá.
Se a gente fizesse um filme e chamasse, ele vinha.
Pô, cara, por que a gente
pagando, não fez? Pagando tá bom, né? Pagando tá bom.
Ah, agora eu entendi por que a gente não fez.
Mas aí essa cena inicial é boa, porque aí ele vai ver onde ela tá, né? Tá na cobertura. Aí eu pensei, ele vai jogar a teia ali e vai subir, né? Não, ele vai de escada mesmo. Coitado ali. Ali quase teve um ataque cardíaco.
Ah, é. Ali ele provou que ele realmente renegava os deles até o limite.
Renegava. Porque aí um cara que tava botando não sei o que no corpo. Vocês entenderam aquela foto que ele tirou? Eu não entendi. O que aquele cara tava fazendo?
Não, eu queria entender uma outra cena, cara. Sem querer te cortar, Diego, mas aquela cena, cara, que ele pega o chapéu dele com a teia. Eu não consegui entender o porquê que ele fez aquilo.
Ah, ele quer fazer um charme. Ele quer fazer um charme, né?
Não... A cena
que ele tá no ar, que ele tá escondido no armário, aí o chapéu dele tá em cima do negócio ali. Aí, beleza. Aí o cara nem nota o chapéu, cara. Não faz nada. E aí o cara vira de costas, ele vai lá e joga a teia pra pegar o chapéu, cara. Totalmente assim. Eu achei desnecessário, entendeu?
É só pra mostrar que tem teia. É só pra dizer, não, ele ainda lança teia. Tem ninguém pra isso.
É, eu acho que essa foi a graça mesmo, porque era desnecessário.
Exatamente.
Ele fez só porque
tá, quis. Se foi isso, pô, então agora eu entendi a piada, porque eu não entendi a
galera. É, e uma coisa dessa, do Spider-Noir é que ele, assim, ele é bem galhofa mesmo. Tem vários clichêsões, né? Tipo, esse lance do chapéu, né?
Então, beleza.
Os disfarces, os maneirinhos. Então é bem legal também por isso. E traz uma leveza interessante pra série. Né?
É.
Porque geralmente você vê uma coisa de detetive sempre é aquela coisa mais sombria, né? Mais dark, uma coisa toda introspectiva. Querendo muitas vezes se levar, às vezes, até sério demais, mas o Spider-Noir não se leva. E eu acho isso tão legal.
É. Aí depois ele tira a foto daquele cara lá que tava botando aquelas coisas no corpo que eu não entendi. Alguém entendeu?
Okay.
É, o que o cara fez ali? O que aquele cara tava fazendo? Alguém entendeu?
Ixi, eu já não lembro.
Tava fazendo. É logo na primeira cena, quando ele vai subir lá pra tirar foto dela com o prefeito, tem um outro cara colocando umas paradas no corpo, eu não entendi.
Ah, tá, parece que ele tava colocando cupom fiscal no corpo, né? Era um negócio assim.
Eu acho que ele tava roubando alguma coisa.
Aí ele olha assim, vai embora, aí depois só volta com a câmera assim, tira uma foto.
É, porque é muito bizarro.
Aí depois ele sobe lá, aí ele vê que ela tá com o prefeito e tal, né? Ele não sabia quem era a Cat, né? Aí depois ele descobre, né? Aí ele desiste, né? Ele larga esse caso, né? Que ele fala, ah, cara, você é muito... Pô, tu acha que um cara feio desse vai ficar com a mulher como aquela? Não vai, né? Aí depois ele vê que é o prefeito, ele desiste desse caso. Aí a Janet fala, pô, a gente pode fazer um... A gente pode fazer uma chantagem aqui com a Cat e ganhar uma grana, né? Ele fala, que isso? Que isso?
Olha a Janet brilhando aí, ó.
Ele que isso, minha filha? Eu falei, a gente tá precisando de dinheiro, meu querido. É bom demais, cara. Aí ele vai atrás da Cat, né? Que aí o... Né, aí ela rejeita e tal, e vem o Marco, né? Aí briga com ele, né? Tem a primeira cena aí de luta aí, né? Aí descobre que ele também tem poder ali, virar areia, né? Aí eu não entendi, né? Aí sim, aí é conveniência de roteiro, né? Que ela fala, às vezes ele esquece das coisas, assim, ele nem percebe, né? Que aí, convenientemente, ele brigou, né? Porque ele jogou o cara do... Ele jogou o bem do prédio, ele consegue voltar e o cara nem se ligou que ele... Como é que ele voltou, né?
É, só pra manter a identidade secreta, realmente. Porque, tipo assim, o Homem-Areia que a gente conhece na real, ele não perde a consciência só porque ele vira areia, entendeu?
É, pelo menos deram a explicação, né? Porque, pô, senão ia ficar muito esquisito, né? Porque ele viu ele voltando, né?
Viu ele voltando, como ele também, o Ben lançou teia lançou em cima teia dele, né? Entendeu? Ah, na verdade, o Ben, na verdade, quando ele ele dá uma porrada na cabeça, quando ele cai com a cabeça na escada, o Ben puxa ele com as teias, puxa o pé dele com as teias. Aí ele dá um porradaço assim na escada, assim, com a cabeça, e fica até meio deformado. Aí é que a briga acaba ali e a Cat chega.
Eu acho que isso também é um pouco da questão dos poderes. Se você não contar, eu não conto.
Talvez seja, pode ser isso também. Não, mas ela falou, né? Porque, porque às vezes ele esquece e tal, né? Aí ele deu uma porrada, acho que foi com a viga, não foi? Então, pô, beleza, ele pode ter esquecido, mas...
Ele bateu no Flint com tanta coisa. Ele bateu no Flint com tanta coisa que não dá pra...
A gente só vai... Mas pelo menos explicaram na cena, né? Então, assim, tem uma coisinha ali pra galera não... Pelo menos não...
Reclamar, né?
O Flint esqueceu, mas a Cat não, né?
A Cat já tem uma suspeita, né? Porque aí depois disso, o... Né, que aí a Cat contrata ele, né? Pra investigar, né? Sobre o Flint, né? Porque ele sumiu e tal, né? Que aí o... Aí depois ele descobre que ele e o outro, o rapaz lá que morreu pegando fogo lá, eles eram... Participaram junto lá da Primeira Guerra Mundial, né? Tem uma foto deles juntos, né? E o...
Então, o Diego, isso aí que eu queria salientar aí, esse momento da série, que eu achei que não fez muito sentido, tá? É, assim, deixando aqui bem nítido pra vocês, que eu gostei da série como um todo, e do roteiro também, que é uma investigação dentro de uma investigação, dentro da outra. O nosso protagonista tem ambiguidades aí, tem um passado misterioso que a gente vai descobrindo o passado da história. Inclusive, esse toque em especial eu gostei muito. É, só que dentro do mapa mental aí da investigação, né, eu não achei legal a ponte do primeiro episódio com o restante, né? Porque no final do primeiro episódio, pensem aqui comigo, ele enfrenta o Flint Marco, né, o nosso Homem-Areia, ele revela os poderes de areia ali, na luta contra ele. Ele joga ele do prédio.
É, só uma contextualização. Não é no primeiro episódio que isso acontece. Ah, se eu não me engano, é no terceiro ou no quarto episódio.
Eu acho
no terceiro. Eu acho que é no terceiro ou no segundo. Mas não no primeiro. O primeiro, ele vai investigar só o cara que pega fogo só.
Mas isso aí é no começo do episódio, né? Não foi no final do episódio isso?
É no primeiro episódio mesmo.
Então. O começo do episódio, ele investigando um rapaz de fogo lá, que ele descobre o outro detetive que tinha sido contratado pra mesma coisa que ele, aí ele fica todo puto lá e tudo mais. Isso. E se alia com esse outro detetive, e esse outro detetive acaba no final do episódio. É, já mostra que ele foi capturado, foi sequestrado, e aí no final do episódio, já é essa luta já com o Homem-Aranha. E aí o Homem-Aranha joga ele do prédio, e aí ele usa os poderes, que ele não tava querendo usar o episódio todo, né? Aí ele usa os poderes dele, pega a teia, volta pra cima do prédio e derrota o Flint Marko. Aí beleza. Aí depois ele some, né? Homem-Aranha, ele some. Até aí tudo bem. Aí depois a Cat chega, contrata o nosso Nicolas Cage, nosso, o Spider Cage, e pede pra ele procurar o que aconteceu com o Flint. Beleza. Só que quando o Flint Marko volta pra série, aí sim, eu acho que pelo quarto episódio,
por aí,
ele não fala que o Ben Reilly é o Spider-Noir. Ele não liga que ele usou teia nele e não é o Spider, sabe? Pois
justamente porque a Cat explica que ele perde a memória quando ele meio que usa os poderes dele. Mas sendo que ele depois usa os poderes dele, ele não perde a memória em outras situações, entendeu?
Então...
É conveniência de roteiro, é só para ele não saber ali naquele momento e ter uma luta no episódio.
Sabe, assim, sendo que podia resolver de outra forma, né? Ele podia, sei lá, se revelar já pro Flint, falando, olha, você lembra de mim, vamos deixar as coisas assim, que eu não atrapalho sua vida, sei lá, né? Um acordo meio misterioso, assim, sei lá.
Eu acho que o Nicolas Cage, cara, ele, tipo assim, ele é, aí só pulando um pouco aí, só pra contextualizar o que você tá falando. Tipo assim, quando ele faz aquele negócio lá, que ele salva lá os soldados lá que estavam os experimentos, ele não era do mesmo batalhão da galera. Eu, se eu não me engano, posso estar errado, mas eu acho que ele não era do mesmo batalhão, ou seja, ele não conhecia nenhum daqueles caras lá, mas ele salvou todos eles.
Não, ele salvou, tanto que depois, quando tem o flashback, ele mostra, né? Ele salvou, ele tomou a mordida lá daquela aranha bizonha lá, e aí o... Só que ele não tirou, ele não saiu na foto, né? Ele meio que saiu ali de mansinho.
Teve isso mesmo, bem lembrado, Diego, isso aí.
Por isso que o Lorne, o Flint e o outro cara lá não conhecem ele, porque eles não,
tá certo.
eles não viram o rosto dele, né? Do Ben, lá na quando salvaram ele.
Isso aí.
Mas
ele também fatalmente não lembraria dos outros também, né? Não lembraria do todo.
Mas é meio esquisito mesmo. Assim, é conveniência de roteiro, é só pro... A gente tem que aceitar pro roteiro andar, porque...
É.
Nesse início aí, eles poderiam realmente, como o Caio falou, eles poderiam ter feito de outra forma, né?
É, tem falha. Não é
tipo ou, assim, não, ou não ter ido... Falha. Nem que eles tivessem brigado ali, ou não ter ido pro prédio, sabe? De um prédio, sabe? Sei lá, ele brigasse com ele ali no... Sei lá, alguma outra lugar, sabe? Que talvez não ele não precisasse usar os poderes de Spider dele tão rápido assim. Que é meio esquisito, ela dá uma explicadinha, mas tem que seguir.
Cara, eu acho que, tipo assim, toda a identidade do Ben Reilly é construída. É, tipo assim, a identidade, na verdade, não dele, mas eles não conheceram o Spider-Noir, que é ele. Tem todo sentido quando a gente vê aquela cena do Cabelo Prata interrogando ele. Pô, esse aqui foi pra guerra, ele tem poder tal. Pô, esse aqui também foi pra mesma guerra que você, tem poder tal, não sei o quê. Não me surpreenderia se você fosse o Spider.
O Belo de Prata foi o que mais chegou perto de saber quem é o mesmo.
Eu não sei, cara. O Spider aí, pelo menos eu acho que ele tem os piores poderes. Eu não sei.
Como assim os piores poderes?
Ah, cara, assim, ele só solta... Ele, na realidade, ele só solta e tem enxaqueca. É isso.
Se ele parar com isso, ele perde um dos poderes. Isso é um fato.
Mas o Homem-Aranha nosso, o Homem-Aranha normal, também é isso aí, cara. Solta teia, gruda em parede tem enxaqueca quando tem perigo, entendeu?
Mas ele tem a super força e tal, assim.
Não, mas esse...
Ah, mas ele tem, ué.
Esse aranha também... É, esse aranha também tem. Ele só é preguiçoso mesmo.
Eu acho que ele quis fazer um negócio, tipo assim, ele tem os poderes, mas ele não, tipo assim, ele não usa tanto o negócio que a parada tá ruim, entendeu? Ele não tá treinado. É isso que eu
mais ou menos entendi. Mas ele tem que ter super força, cara.
Ele nunca teve treinamento, gente.
Eu acho que ele é preguiçoso também. Mas assim, ele tem vários poderes legais, pô. Ele
tem.
Ele solta a teia, tem super força, gruda em parede, esconde o uniforme dele na casa dos outros. Pô, como você não pode falar disso?
Não, pô, o que é aquela cena, cara? Tem ele, pô, quebrando a porra da parede, cara. Não, peraí, isso aqui é a repimboca da parafuseta. Já vou consertar e pá, marretando. E o cara lá, tem certeza que isso é algum problema? Tem certeza que o senhor é o zelador?
Muito bom, cara. Pra mim, tá? Essa é a referência, tá? Fontes vozes da minha cabeça ao MIB 2, tá ligado? MIB 2? Um dia eu vou pegar as armas lá no apartamento dele, lá, no antigo apartamento dele.
Depois joga aquele raio lá, cara.
É isso, pra mim é essa a referência.
Mas assim, pelo que eu entendi é isso, tá? Eu acho que ele sabe muito bem usar os seus poderes e usava muito bem. A questão era que ele tomava péssimas escolhas, né?
E era um bebum, cara.
Além de ser bebum, e também enfrentou vilões que eram mais poderosos ou tinham mais violência do que ele imaginava, né? E é isso que causou a perda canônica, né? Pegando aí referência de Aranhaverso, a perda canônica aí dele no passado. E aí depois disso ele só simplesmente parou de usar os poderes, né? Que aí é aquela parada, né? De se você para de se exercitar, quando você volta, entendeu? É uma desgraça, entendeu? Dói tudo. Essa é a parada.
E como sempre na vida de todo aranha, não pode deixar de ter uma desgraça, né?
Exato, tem que ter a tragédia. E assim, e aquela dor de cabeça, a dor na nuca, eu entendi como o sentido aranha dele, né?
Não,
tentando apitar.
Pressão alta, gente, pressão alta.
Pela idade, cara, ele já pode conhecer, tipo assim, pensar que pode ser um ataque cardíaco, pode ser alguma outra coisa assim, entendeu?
Ainda mais que a gente tá falando década de 30 que fumar e ainda fazia bem pra saúde.
Exatamente. Fumar e beber, né? É uma coisa que o Nicolas Cage... uma coisa que podemos concordar que ele fez em todos os episódios. Beber uísque que nem um...
Como se fosse
água de torneira, né? Isso que eu acho que é muito peculiar, né?
Porque, eu acho que é nesses momentos que Nicolas Cage interpreta, entendeu?
Então, eu acho que é muito interessante que ele tá totalmente alcoolizado em todos os episódios, mas mesmo assim o sentido aranha dele funciona, né?
É isso, é o instinto de sobrevivência, né?
Eu acho que só o início do primeiro episódio, tem um episódio que ele não tá bêbado com o olho roxo.
O primeiro episódio é justificável porque é o primeiro da série.
Talvez seja o superpoder que menos funciona do Homem-Aranha com ele, né? Que é o poder da regeneração, né?
Porque ele já se machucou. Logo depois, quando ele tá seguindo o cara lá, ele já se machucou porque vem outro lá com a porta aberta e dá uma portada na cara dele com o carro.
Aí
depois daí, foi a última vez que a gente viu ele inteiro. Deve ser o quê? Uns 15 minutos de episódio? Por aí? Primeiro episódio? Por aí?
Ele só não começou com o olho roxo porque seria muito coisa de detetive, né? Porque sempre essas histórias tem que começar com o olho roxo, ou apanhou na noite anterior e tal.
Mas aí depois disso, né? Que aí ele descobre lá que a viúva lá do piromaníaco lá também tava gastando dinheiro que tinham dado pra ele pra queimar a casa do Cabelo de Prata. Aí depois quando os homens dele do Cabelo de Prata ameaçam a Janet, né? Ele vira o Spider de novo, né? Que aí vai ter uma entrega lá de álcool e tal, né? E o Spider lá derrota lá os capangas dele lá, né? E depois ele descobre que a polícia tinha recebido uma dica e tal, ia dar uma batida e ele... Só que ele se meteu, né? O Rob fala pra ele, né? E aí, depois disso, o Cabelo de Prata contrata ele pra saber quem tava vazando informação. Então, quer dizer, ele foi contratado aí pela mesma galera aí as três vezes. Quer dizer, ele tá... No final,
ele
tava
investigando ele mesmo. Ele foi contratado pra investigar um negócio. Aí foi contratado pra uma pessoa que ele tava investigando, pra investigar outra coisa. Depois ele foi contratado pra outra pessoa que ele descobriu que te deveria investigar pra fazer outra coisa. Então, cara, ele tava altamente comprometido, cara.
A pergunta que eu cheguei nessa parte é que, assim, ele deve ser o único detetive na cidade, porque todo mundo contratou o mesmo cara.
Não, teve o outro que morreu, né?
Tinha dois, né? Até que o outro
morreu. O Donegal, né? Ele morreu, coitado. Mataram ele.
Só tinha o Riley e o Donegal. Morreu um, acabou. Só tem
ele. Ele morreu pra justificar isso. Então só ficou o Riley, então não tinha ninguém pra procurar, só ele.
Porque a única coisa assim que eu achei um pouquinho caído, pô, talvez se desse uma ligação, talvez ficasse forçado, mas eu achei um pouco caído, podia dar uma ligação. É o primeiro que contrata ele, né? Podia, podia ter colocado uma ligação, né? Porque só, ele só fala que ele era um fofoqueiro, que ele soube uma dica ali, né, que a Cat tava se encontrando com alguém, e ele queria saber, contratou o Ben Reilly pra tirar foto e ele vender depois pro tabloide, né? Pra ele ganhar uma grana. Eu esperava que esse cara tivesse uma conexão com alguém.
Eu acho que é só pra mostrar que ele é um lascado mesmo, né? Tipo, que tipo de serviço ele faz? Sei lá, tirar foto pra descobrir quem tá traindo quem. Mas o... Eu tô tentando lembrar se essa parte que você tava comentando é aquela que quando ele finalmente entendeu o que tava acontecendo, a Janet e o Rob já tinham se ligado faz tempo. Ele Sim. chega no escritório todo felizão descobrindo, tipo, olha, eu matei a charada, todo mundo olha um pra cara do outro. Ah, por isso que ele tem um nome na porta,
por
né?
Por isso que ele tem nome na porta, por isso que ele é bom.
Até determinado eles começam tempo a tirar sarro da cara série.
Dele que eles se ligaram nisso faz tempo. E ele
tipo assim, cara, eu achei incrível, cara, esse negócio aí, que tipo assim, a galera, ele fica achando que ninguém sabe que ele é o Spider, cara, e todos eles sabem, velho. Ele fica assim, tipo, ah, mas como você sabe? Ué, pô, mas como você sabe? Porra, mas por causa disso, assim, pô, não sei o quê. Aí, por causa dele ficar bêbado, velho, ele já cansou de falar.
O Rob já sabia, isso aí é dado, né? A Janet descobriu depois,
né? Na verdade, ele nem se esforçou pra esconder, né?
Tipo, assim, tem aquelas cenas, cara, tipo assim, meio de flashback dela lembrando, tipo assim, meio falando na parede assim, eu sou o Spider, não sei o quê, coisa. Ela já tinha, eu acredito que desde essa época ela já tinha sacado, né?
Todo mundo já tinha sacado.
O Rob, ele tinha contado pra ele, assim, ele já sabia muito antes, né? Então, eu imagino que em algum momento ele contou ou ele descobriu, né? E ele depois ele confessou. Mas fica entendido na série que o Rob já sabia antes de todo mundo.
Sim, sabia, porque quando uma das primeiras paradas que tem é o Rob conversando com ele, dele voltar a ser o Spider e ele não aceita. Não vou fazer isso. Então o Rob já sabia, entendeu? A dúvida era a Janet, mas essa dúvida cai lá nos episódios mais pra frente, quando tem essa cena dele, tipo assim, cada vez que ele fica, ela fala, cada vez que você ficava bêbado, você falava que era o Spider pra mim. E até, pô, uma indagação muito boa, cara. Como é que deve ser um Homem-Aranha bêbado? Será que ele fala quem ele é, velho?
Nunca fez questão. Parece que nunca fez questão, né? Quando tá bêbado de falar que ele é o Aranha.
É, até porque tem aquela cena também que ele sai, Spider, aí ele vai e só sai do bar, bota uma máscara e volta com a mesma roupa que ele tá. Mesma roupa, só bota a máscara, volta e dá umas porradas nos caras, velho. Primeira coisa que ele veio sacar que era ele, né, cara? Porra.
É isso mesmo. Não, pera aí que eu vou mostrar pra eles.
Mas já fica tudo muito suspeito, porque quando ele tá no bar, ele começa, mas e se o Spider tiver seus próprios problemas? Todo mundo começa a olhar pra ele. E se ele também estiver passando a sua própria crise e, tipo, vai ficando tipo, cada vez
começa
mais
começa a filosofar dentro. Pelo Spider, né, velho?
Exato, tipo, tá muito em si, mas você percebe que ele tá falando dele mesmo, né? Eu acho isso muito bacana. E eu acho que é, na verdade, um dos tons do humor que é muito legal nessa série.
Isso é muito bom. E quando ele dá aquela crise dele, aqueles espasmos lá, aí chegam os caras, isso aqui é
eu acho que esses espasmos dele é a coisa mais Nicolas Cage que deveria ter esse personagem, né? Ele começa a aparecer uma aranha.
O Nicolas Cage que falou, coloca isso aí, cara.
Com certeza. Acho que deixaram ele muito soltinho pra fazer essas coisas.
Aí tipo, depois o cara joga a torradeira, ele joga a torradeira no cara com a torradeira, é sério? Desculpa.
excelente.
Aí depois ele pulando o carro em movimento e aqueles carros que vai a 10 por hora. Carro antigo, velho. Bom demais. Dá pra você quase sair andando tranquilo, cara. Aí
se ele tivesse posto o pé no chão, ele não tinha caído.
Bom demais, cara. Aí, depois disso, né, tem aquele lance lá quando eles matam lá o Winston, né? Que ele tem todo o jogo ali que ele, o Ben pega, porque o Cabelo de Prata, ele marca as notas que ele dá pra galera, né? Então, aí, né, a viúva lá queria $1,000 lá pra escapar, pra não contar nada, né? Que a Cat tinha ordenado, ele é ordenado o ex-esposo a queimar lá a casa dele. Aí ele, vou te dar $1,000. Ele vai, arruma lá, né, pega, ele pega o dinheiro, só que ele pega o dinheiro do, abre lá o cofre, pega lá o dinheiro do o dinheiro lá que tá marcado lá com o Winston, que ele dá pro Winston, né? E ele vai matar ele, né? Ele fala, ah, cara, ó. Aí ele fala, quem não mente é o dinheiro, né? Porque eu gosto muito dessa cena, cara. A cena é bem maneira. A cena do. Você sabe cavar, Beirali? Então cava aí, senão, deu sorte que senão tinha que cavar outra cova.
Eu acho maneiro a cena também que ele tá antes dessa aí, toda a cena do cofre, cara, que ele usa o óculos lá. Uai, um troço, velho, mano. São duas lanternas, mano.
É, dois farol de milha, mano.
Porra, cara, velho, ilumina pra cacete, velho, aquilo ali. Imagina usar aquilo numa rave. Porra, fantástico.
Né? E aí, depois disso, né, o Marco lá volta, né, pra trama, ele conta, tá, os poderes dele tá conseguindo mais voltar ao normal, né, ele tá com aquela cara assim meio de areia e tal, né, fala com o Lone, né, o Lone também não, né, os poderes dele também tá, né, ele tá com aquela face assim meio, parece um réptil, né.
Demorei pra entender que ele era o lápis.
Eu também, demorei um pouquinho de primeira vista, assim.
É porque na, isso também é uma coisa muito boa na Prime, que tem ali o X-Ray, né, você consegue ver quem tá em cena e tal, não sei o quê. Aí mostrou ali Tombstone, né, mas pra mim parecia mais o... Não é, né? Vou botar entre aspas aí o Dr. Corlys, sabe? O lagarto.
É, eu me toquei que era o lápis por causa do nome, né?
É, porque é o Lone,
aí, né? Eu já me toquei porque eu peguei dos quadrinhos, mas nem todo mundo pega.
Porque ele parecia mais um lagarto, né? Acho que podia ter colocado pelo menos mas também, no seu sabendo, podia ter colocado a pele dele um pouco mais cinza, né?
Eu acho o seguinte, aí tem um porém, não sei, aí questão de produção, mas o que que acontece? Eles colocaram o personagem de Tombstone, mas eu acho que eles quiseram dar uma diferença em ter relação de poderes, porque o Tombstone vai aparecer agora no filme do Homem-Aranha, entendeu? Então eles talvez quiseram pegar a parada assim. Já que vocês estão fazendo uma parada mais original, cai isso mais original, porque a gente aqui vai pegar um pouco mais os quadrinhos, vamos dizer assim. Talvez tenha sido isso, não sei. Uma proposta aqui.
É, pode ser também, né? É verdade, né? Vai ser duas produções com o Lápide, né?
Lápide tá em alta.
Mas e ainda tem o Lápide com bastante foco no desenho, né, do Homem-Aranha, no Amigão da Vizinhança, né?
Ele vai estar agora
em Um Novo Dia, então é lápis pra caramba. Mas eu gosto dele, viu? Na animação O Espetacular Homem-Aranha, que acho que foi a última animação que eu gostei do Homem-Aranha, tirando essa última, O Amigão da Vizinhança, eu gostei também. No Espetacular Homem-Aranha, ele é chefão mesmo do crime, né? E eu gosto, ele é bem feio.
Essa parte de gangster assim mesmo, ele sempre foi esse negócio de gangster mesmo. E também quando, provavelmente, o Tombstone deve aparecer também no meu Amigo da Vizinhança de novo, tá? Porque a temporada dá pra voltar aí, pra voltar esse ano, né? Deve ser mais pro final do ano. Esse dado o que deu, passou no final do final da série, ele assumiu a gangue lá. Então, provavelmente a gente vai ver ele lá também, tá? Então se prepara pra mais Tombstone aí, gente.
Pô, cara, quem diria que a gente ia viver numa época em que seria o maior vilão de todas as mídias.
Não, ele vai aparecer. Eu acho que, inclusive, depois do reboot que vai acontecer nos universos, entre plural aí, da Marvel agora, né, com Doomsday e depois com Guerras Secretas, eu espero que deem o devido foco no Norman Osborn, né? Porque ele tem vários quadrinhos, inclusive, do próprio Vingadores, em que ele bota pra quebrar, entendeu?
Giancarlo Esposito, como...
Tomara que seja. E ele já pra ver, né, ele já é preto já no Amigão da Vizinhança, entendeu? Então tá tudo preparado. E digo mais, caramba, tava na ponta da língua agora que eu ia falar. Lembrei. E o Spider-Man 3 do PS5 vai chegar em 29, se não me engano, 28, que 28. E já confirmaram que o vilão vai ser Norman Osborn, o Duende Verde, tá? Já tá confirmado que ele que vai ser o grande vilão. E vai ser o último jogo, né, desse universo da Insomniac, né? Até porque depois eles vão encerrar e vão fazer as coisas de outra forma. Então, assim, terreno preparado, entendeu? Quero esse cara aí. Inclusive, ele nem é mencionado, né? Osborn não é... A Oscorp, melhor dizendo, não é mencionada, né? No Spider-Noir.
Provavelmente era uma indústria de fundo de quintal, né? Então ainda não tava nesse...
Na garagem do Steve Jobs aí.
Detesto decepcionar, Kaique. Porém, é o seguinte, cara. Depois de Guerra Secreta, muito X-Men, cara.
Não, tudo bem ter os X-Men, entendeu?
Mas a Marvel, eu acredito que vai voltar muito pros X-Men, entendeu? Vai dar uma pausa, assim, no universo, assim, vai focar mais no X-Men. Mas, claro, vai ter interações, né?
Com certeza vai ter filmes, né?
O seguinte, a franquia Homem-Aranha não é da Marvel, né? É da Sony.
Então, vai...
É, você tem... Você pode ter esperanças, acredito.
Aí, voltando aí, depois a gente... Ele descobre ali que tem uma doutora ali que tá trabalhando ali no Harlem.
Os Morales, né?
É, então. E aí o... Que é a doutora Faber, né? Que trabalha ali com os superpoderosos e tal, né? E ela descobre ali que o... Né, depois, como o Ben é o único que estabilizou, né? O segredo tá ali no sangue dele, né? Que ela quer também fazer uma cura, principalmente pro filho dela, né? O filho dela tá com envelhecimento acelerado, né? Ali, ah, eu tenho 30 anos. Pô, meu irmão, aquilo ali era um jovem de 30 anos mesmo, na década de 30. Ali, aquela representação tá correta, tá?
Contextualizou legal.
Porque... Desculpa, gente, um meio off-topic, lembrei do... Quando caiu nesse programa de namoro aí do Silvio Santos aí, né? Mostrando o jovem dos anos 90, dos anos 90, cabe, irmão. O cara com 20, 22, 23, era um cara de 50 anos, irmão. Porra. Era outra época, gente, outra época mesmo. Né? E aí, né, cara, essa cena do hospital ali, toda ali, dele, aquela cirurgia ali, me deu um pouco de agonia, tá?
Não, então, eu tava falando, pô, tinha aquela cena cheia de aranha, coisa e tal, aquilo me deu um nervoso do caramba, velho.
Eu não tenho aracnofobia, não, mas me deu um...
Eu não fiquei agoniado, mas achei uma bela viagem de ácido, assim, dele tava falando, brisando lá com os remédios e tal. Achei muito... Outro ponto, outro momento altamente Nicolas Cage, né? Ele correndo das aranhinhas, aquela coisa toda. Achei muita brisa, velho. Achei muito bacana.
Porque ali é muito... É muito coisa de nazista mesmo, né? De aquela coisa do...
Experimentos
e tal. E a doutora Faber também ser bem escrota, né? Porque ela falou, ah, não, a gente tem que salvou o filho. Não, vamos matar todo mundo aí pra cobrir os rastros, né? Pelo menos o Odin lá teve a crise de consciência e liberou bem, né? Aí ele sai lá com a cura lá, né? Ele pega lá umas curas lá.
Né? É, que ela fez a mais, né?
Né, porque os caras, né? Até a frase boa do Marco, ele fala, quando ele vai recrutar o Lone, né? Ele fala, cara, tu acha que eu não quero me meter nisso? Ele falou, não sei se eu vou viver e tal. Ele falou, então vamos aproveitar vamos pegar o quanto a gente pode, né? Quanto a gente ainda tá vivo. A gente não sabe dia de amanhã mesmo, então vamos agarrar essa oportunidade aqui, vamos tudo. É isso. Eles estão ali, eles estão vivendo ali, não tem mais nada a perder. É isso.
Vocês gostaram dessa origem desses personagens? Porque no quadrinho do Spider-Noir, as origens dos poderes do Miranha é sobrenatural, né? É muito doido. Ele tá cobrindo como um repórter, e aí é um carregamento ilegal, e aí cai um carregamento, aí ele pega um artefato de aranha do antigo Egito, um negócio muito louco, assim, e é assim que ele ganha poder. Aí aqui é bem sci-fi, né? É, a experiência científica é bem Lovecraftiana, até eu diria, né? É mistura com animais, testes de DNA e etc, né? Muito
louco. Achei que faz sentido, cara. Faz sentido até com o contexto
Eu prefiro também, porque dá, assim, faz um bom... É um paralelo bom com o Homem-Aranha. Eu acho que botar num caso mais espiritual, assim, sem ter um contexto de ciência, eu acho meio caído.
É, cara, tipo assim, tem uma fase do Aranha, tem os poderes lá, meio de negócio de totem, não é um negócio assim?
Isso,
Tem uma parada dessa também, mas eu acho que meio que foge um pouco, porque, por exemplo, o Peter Parker normal que a gente conhece, ele foi picado por uma aranha radioativa. Tá, ok, eu aceito. Nesse caso aí do Nicolas Cage, até um pouco mais factual, se você for parar pra pensar. Pô, o cara tem uma doença que é contagiosa e ele passou pra outra pessoa, entendeu? Então, né, faz mais sentido, se você for parar pra pensar, do que até uma aranha radioativa mordendo a pessoa.
Não, mas eu acho que a questão toda pra mim é ter o lance da ciência, assim. Não tô falando de ser calcado na realidade, né? Mas, uma aranha radioativa, teve testes ali das pessoas e animais. Beleza. Também não é algo calcado na realidade, mas assim, é um lado mais científico, eu prefiro do que ter, por exemplo, um lado mais místico.
Você acha mais plausível ter uma abordagem científica do que algo mais místico, é isso?
Eu prefiro...
Que eu quis dizer também no contexto de todo aquele negócio da guerra, dos experimentos que realmente eram feitos, coisa e tal, entendeu? Então, tem essa nuance também, entendeu?
É, no quesito de Homem-Aranha específico, eu prefiro que tenha o contexto científico, né? Seria a mesma coisa, por exemplo, sei lá, o Hulk. Sei lá, eu prefiro que o Hulk seja transformado sempre num conceito científico. Assim, não precisa ser necessariamente raio gama, qualquer outra coisa, mas tem um contexto científico, sabe? Eu prefiro do que eu colocasse um poder místico, sei lá, qualquer coisa assim. No contexto de Homem-Aranha, ir pro lado científico, pra mim, eu acho que não que faça sentido. Eu prefiro, no caso. Sentido não faz, né, gente?
Mas, é mais confortável de você absorver.
Eu acho mais maneiro. Sempre ter o lado científico.
Assim, eu também prefiro. E eu achei que foi pra um lado mais psicológico também, né? Porque tem todo aquele lance até do Nicolas Cage ficar imitando uma aranha maluco, assim, né? Sonhando. É meio maluco, assim, né? Mas por dentro, ele tá revivendo os traumas, né?
Seja a sua própria aranha.
Seja a sua própria aranha. É muito louco. Por fora é engraçado, é cômico, né? Mas por dentro ele tá passando, né? Revivendo traumas e como ele virou a aranha e etc, né? O cara que mordeu ele e tal, né? É. Eu achei muito louco isso, né? Não é uma aranha que pica ele. É um cara...
É um cara aranha.
Velho,
pô, quando na época que surgiu esse cara mordendo... Na verdade, era só a foto do aranha-homem, né? Pô, cara, aí tava saindo o Brand New Day, um monte de negócio também. O cara começaram a falar que esse cara ia ser o cara que ia transformar o Peter Parker do universo da Marvel no homem, velho. Tá louco, velho. Olha só, cara. Galera vai muito longe nessa parada, velho.
Mas aquilo ali é saído de filme de terror, hein, gente?
Não, com certeza, cara. Que essas cenas dele no hospital, cara, toda essa parte, cara, é tudo filme de terror, velho. É tudo bem, pegada bem terror mesmo, cara. Aquela parada muito pesada, velho.
Eu acho que é legal, porque tem a questão da própria personalidade do Ben, né? Alma de guerra e tudo mais. É, tipo, ser picado pelo Aranha-Homem. E é a primeira vez que a gente vê, sei lá, não me lembro de nenhuma outra oportunidade. E o Homem-Aranha tem sintomas, né? Pô, é improvável que fosse picado e não acontecesse nenhum efeito adverso. Ele só ganhasse, né? Não tivesse nada com o contrário. E ele tem os tiques, né? A coisa das mãos entortarem do nada. Eu acho isso muito interessante, né?
Sim, sim. Porque o Peter é mole, gente. Ele foi mordido por uma aranha, ele ficou musculoso e ganhou poder, cara. Ele só teve vantagem. Não ficou nem com uma febre, não parou no hospital.
Falando nisso, só abrindo parênteses aqui, galera que gosta de quadrinhos, se quiser ler, cara, existe uma série da Marvel muito antiga chamada Hulk, cara, que é os poderes dando errado. Aí, pô, o bicho pega, velho.
Como é que é o nome da série? Repete.
É Ruínas da Marvel. Tem Marvels, que é, tipo assim, pô, é tudo maravilhoso e tal. Aí tem a série ao contrário, que é Ruínas, que é como se os poderes tivessem dado errado, entendeu? Tipo assim, pô, o Homem-Aranha, velho, parada totalmente escrota, velho. Ele vira um basicamente o Aranha-Homem, entendeu? Só que ele é contagioso, velho. Ele vai passando as paradas pra galera, entendeu? Então é sinistro.
É o que acontece, gente. Quando você é mordido por uma aranha radioativa.
Ainda bem que ninguém foi mordido por uma aranha radioativa.
Você vai ganhar superpoder, vai ficar fortão e é isso aí.
Só tem bônus, não tem ônus,
assim, dependendo da aranha, vai morrer antes dos poderes se manifestar.
Você não tem sentido da aranha, não, gente. É só crise de ansiedade.
Desse jeito.
Infelizmente, gente, é só crise de ansiedade.
Caraca, por aí mesmo.
Aí depois disso aí, né, tem a batalha final, né? Que aí o Bolo de Prata tá atacando o terror na cidade e tal. Ele vai roubar lá o dinheiro da campanha lá do prefeito, né? E o. Que aí a gente vê o Robin vestido de Spider. Pô, boa demais.
Essa cena foi boa.
Eu achei que ele tinha metido o maior louco quando ele ligou, pegou o telefone e começou a conversar. Ele tá falando sozinho. Mas era o Robin no uniforme. E ele ainda deu uma boa briga antes de ser jogado longe, né? Acho que isso é muito bacana.
É, só parou mesmo porque o Shocker aí. Agora vocês veem que o cara é o Shocker aí. O Electro lá deu um choque nele lá, coisa e tal. Aí ele foi pro chão, mas ele até que deu uma interpretada boa.
Esse Spider-Man, ele não fica dependente única e exclusivamente dos seus poderes, né? Ele tem sempre uma sagacidade.
Também considerando que ele ficou vários anos sem considerar os poderes aí, ele tem alta certa sagacidade por ele mesmo, né?
O que deve ter acontecido com o Robin quando ele tomou aquela injeção, né? Coitado.
Nossa, coitado. Só se ferra.
Aquela injeção era o quê mesmo? Era pra
tirar os poderes.
Tirar os poderes, né?
Bom, se a injeção era pra tirar os poderes, ele não tinha nenhum, então zero vezes zero é igual a zero.
Às vezes pode ter ficado negativo, né? Vai saber.
Espero que sim. Coitado, sofreu.
Vai que o mojo do cara foi embora na hora que ele tomou essa injeção.
Não sabe mais.
Ou vai que o Rob vira o Miles Morales desse universo. Por que não? Se era pra tirar os poderes de quem tinha, pode dar poderes pra quem não tinha.
Né? E aí depois ele mata lá o Leiden lá, né? O Electro. E depois ele dá a cura lá pro Marco, né? Pra ele fugir junto com a Cat, eles ficarem juntos. Aí ele e o... Aí
depois, mas o Oni continua com os poderes, não é?
O Oni continua, porque ele só tinha mais uma cura.
Eu lembro que no final o Lone pega e vai embora. Sei lá, sai dali, coisa e tal, mas não fala mais nada dele, não. Só isso que eu lembro.
Se eu tô enganado, é isso. Porque a última negócio que ele dá é pro Marco, né? E eles ficam juntos lá. Aí o prefeito lá ganha a eleição, o Robin lá sai do planeta diário, né? É planeta ou Clarim diário, se confundo, gente?
Acho que é Clarim. Clarim, né? Cara,
é planeta diário, é planeta diário da DC, né?
Não, mas eu acho que nem é o Clarim diário. Eu acho que nem é.
Não, é outro jornal.
Não, eu acho que é Clarim.
É outro jornal. Não, acho que é outro jornal. Só que ele sai desse jornal pra montar o jornal dele.
É, que aí ele vai pro lá o Harlem, o jornal lá do Harlem.
Isso aí.
Não, mas ele tava no Clarim, pô. O outro era o Clarim.
Eu não lembro.
É o Clarim, só não é o JJJ lá.
Porque também
se fosse, né? A mega nepotismo, né?
Só depois. Mas aí, o Ben lá vira realmente sócio da Janet, né? Que aí ele bota lá Riley e o Reed, né? No escritório. Aí vira parceira, né? Não é mais secretário e detetivo. Dois detetives.
Não, até porque que ele devia a ela, né, cara?
quem fazia o maior trabalho de investigação era ela, pô.
Ela que desvendava tudo, cara. O Ben Riley só bebia, cara. Ele fumava o tempo inteiro.
Vai lá na polícia pra mim, pega informação tal, vai não sei aonde, pega informação não sei o quê.
Se você for parar pra pensar, tem muito contexto, cara. Quem resolve os problemas é sempre o estagiário, cara.
Era igual Sherlock Watson, pô.
Com certeza.
Alfred de Batman, é isso.
Uhum. Mas ela sempre faz um corre. Mas ela faz uns corre da hora. Ela fazia uns corre da hora. Acho muito legal nessa.
Sim. Ela é parceira mesmo. Sim. E o outro personagem também, que é muito bom também, a gente não falou, é o garoto lá que ajuda ele, pô.
O garotinho sagaz pra caramba, hein, velho.
Excelente.
Ele, que estudar o quê? Eu tô na escola da vida.
Aí naquela cena lá que ele engana lá, o bandido tá perseguindo o Riley lá. Depois ele puxa o cara assim e o cara, ele sumiu.
Esse menininho é interessante também, acho que foi muito legal. Tem muito personagem, até personagens que não são tão recorrentes, entregam alguma coisa pra gente, né?
Todos os personagens aí são bons, cara. Por exemplo, o Winston ali, pô, é muito bom, cara, de vilão ali e tal.
Pô, sabe o que ficaria maneiro? Agora pensei, se eles colocassem o nome do menininho de Ben. Ben Parker. Não de Ben Riley, mas de Ben Parker. Já imaginou? Aí seria um gancho, hein? Aí seria uma parada legal, hein?
Aí provavelmente a Sony não ia fazer essa série sair, mas...
Porque o menininho que ajuda o Ben Riley seria o Ben Parker que daria. Seria o tio do Peter Parker.
Então, uma das coisas que a Sony exigiu é que tivesse menos coisa de aranha possível, porque...
Ah, sim, com certeza. Mas, pô, se você for parar pra pensar, o Ben Parker sendo um menino na década de 30, ele teria idade pra ser tio do Peter Parker realmente, mais ou menos, entendeu?
Mas acho que não precisa. Acho que, assim, seria até legalzinho, mas tá bom.
Totalmente não, assim, tipo assim, só levantei a bola aqui, mas sério, saca? Só, tipo, uma curiosidade aqui que seria, talvez, de aproveitar, entendeu?
E não ter muita conexão conexão assim com o Homem-Aranha que a gente conhece, eu acho bom. Bom, porque tudo bem, tem os vilões aí clássicos aí, mas reimaginados e tal. Achei ok. Achei bom.
Sim. Mas, pô, vai que já que o menino chamar Frank, ele podia ser Castle, né? Que nem o Justiceiro, né?
Castle Senior.
Oh. Porque já que tem um monte de italiano, de família italiana ali, ele podia chamar Castiglione, né? Mas assim, eu acho que eu gosto também que não tenha muita conexão com Aranha, que todo mundo conhece e tem a sua própria identidade. Porque funcionou tão bem, né?
É, funcionou. Funcionou, cara. A série é muito boa. Ela entrega ali, vai te entregar entretenimento, né? As atuações são boas, assim. Tem o tom ali mais do draminha, né? Dele com a Cat. Tipo, pô, deu um pouquinho de pena do Ben Reilly quando ela falou, não, vamos fugir. Ele fica meio esperançoso e depois não dá nada. Assim, e aí ele faz o sacrifício ali dele poder voltar ao normal pra dar pro Flint, pra eles ficarem juntos e tal, né? Ele abdicando ali, né? Que no final a gente sabe sempre que o Homem-Aranha sempre tá abdicando de algo pra alguém, né? Eu acho que isso é uma das coisas do característico da maioria dos aranhas e tal, né? Ele tá, né, assim, abdicando de algo próprio pra ele, benefício do outro, né? Então, pô, é legal, né? Aí, essas cenas engraçadinhas ali dele tendo os espasmos ali, pô, diverte e tal. Os personagens são muito bons, né? Ali, as cenas com a Janet ali no escritório ali são divertidas, tá? O Frank aí, o garotinho também, pô, entrega, né? Como eu falei, o cabelo de prata aí do Ben Gleason entrega muito bem como vilãozão, assim, vilão marrento e tal. Todos os personagens em volta são bons. Uma coisa que a gente também não falou aqui, cara, a trilha sonora dessa série é muito boa.
A trilha de abertura, cara, é fantástica, velho.
Eu vou procurar a trilha, espero que tenha a trilha completa, né? Até das músicas tocadas, assim, né? Tem bastante jazz, tem bastante coisa assim das coisas clássicas, dos anos 30.
Pegada jazz total. Inclusive, se eu não me engano, aquela cena onde a Cat canta, é a atriz mesmo que tá cantando e ela grava mesmo a versão da música original.
Tem no Spotify a música.
Eu esqueci o nome da trilha principal, mas, cara, é fantástica, velho. Fantástica.
Pô, até eu fiquei meio puto com o Cabelo de Prata, né? Tem uma cena que eles estão conversando lá no bar, lá, né? Tá tocando um jazz, ele fala, pô, essa música tá muito animada e tal. Pô, não gostei disso, não. Aí ela pede pra parar. Aí dá uma ameaçada nela, né? Acho que tá na hora de procurar outra cantora e também procura uma banda que sabe respeitar os clássicos, né? Eu achei meio vacilo, que a música é muito boa, né?
E a gente escuta isso hoje, isso é clássico pra gente hoje, né, cara? Jazz é basicamente música clássica pra gente, né? Vamos dizer assim, entre aspas, né?
E é isso, né? A série acaba. Assim, é bom, é aquilo. Ah, se não sair mais nada, beleza. A série terminou aqui. Ah, ele resolveu o problema, ele ficou, fez a parceria dele com a Janet e seguiu a vida dele. Agora, se for fazer mais, tiver uma segunda temporada aí, né? Eu quero ver, né? Espero que tenha, espero que também não demore tanto assim, né? Eu acho que também é uma parada meio incomoda um pouco essas séries, então tá demorando muito pra sair, cara. Muito pra sair mesmo.
É, se eu não me engano, já é fato que vai ter a segunda temporada. Não sei da terceira, mas eu acho que é fato a segunda temporada. Não tá em produção ainda, se eu não me engano. Mas sim, acho que já tá até confirmada a segunda temporada.
É, ainda não tem nada assim oficialmente. Espero que tenha, mas, né, uma aventura nova, outros personagens e tal. Eu gostei, gosto do Nicolas Cage, gostei dessa versão do Ben Reilly, assim, não ser o Peter Parker, né? Foi interessante não ser ele, né? Ainda espero ver o Ben Reilly em live action, né? Nas séries principais, assim. Não necessariamente eu quero ver o Aranha Escarlate mesmo.
Então, inclusive sobre isso, né? Que a gente acabou nem comentando, eu gostei desse mistério sobre o nome. Porque tem um momento em que o doutor lá que ajudava a doutora Faber, né? O filho dela, né? Que depois descobre que era filho dela. Ele fala pra ele, né? Pro Ben. Ele fala assim, se você não tivesse mudado de nome, eu já teria te achado há muito tempo para te agradecer. Então fica implícito, na verdade fica bem explícito, que ele mudou de nome depois da guerra.
E ele mesmo fala alguma coisa assim, entendeu? Tipo, ele deixa no ar, não querendo fazer trocadilho com a série, mas deixa no ar que ele já pode ter usado um outro, pode estar usando um outro nome, entendeu?
Então talvez na próxima temporada revelem, né, que é o Peter Parker, ele só realmente mudou de nome.
Embora eu acredito que, cara, isso vai ficar só na nossa cabeça, porque dois Peter Parker no universo, eu acho que a Marvel não vai tolerar.
Mas são universos diferentes, né? Eu acho que não pega nada.
Na verdade, cara, não é só porque questão da Marvel tolerar, é uma que toda uma questão de direitos de empresas, entendeu? Então, a conversa é muito mais jurídica do que outra coisa, entendeu?
Mas o direito é da Sony.
A produção tá dentro da Sony, né? Dessa série, né?
Então, o lance é só não pode citar certos personagens e tal.
Mas eles citar podem os trabalhar com... que talvez tenha o direito que seja da Marvel hoje, mas,
Na verdade, também não podia falar Homem-Aranha, por isso que ele virou Spider.
Isso teve realmente, que eu não poderia ser Spider, nem Spider-Man não ser, ou só Spider mesmo, porque Spider é ok, aranha, qualquer coisa, entendeu?
Não tem como licenciar o nome de um animal.
É porque eles brigaram, é porque teve toda uma treta, porque, obviamente, Spider-Man, ele bebe, ele fuma, entra em confusão, né, um monte de coisa, e eles não queriam associar a imagem do Homem-Aranha, que todo mundo conhece, ou esse Homem-Aranha no ar.
Tem todo um cuidado com imagem, entendeu? Com essas coisas. Tudo bem, são públicos diferentes, coisas diferentes, mas...
É outro público, é um público mais adulto. Spider-Man não é pra criança, então eu não vejo esse problema não, mas tudo bem, mas eu entendo,
Mas sinceramente, eu acho muito legal deixar esse mistério. Se não tiver solução, ok, beleza, é um mistério. Pronto. Com essa ideia, entendeu? Eu fiquei muito ok, dele ser Ben Reilly. Pra mim, se ele for Peter Parker, pra mim não vai mudar nada, entendeu? Ok, vai continuar a mesma coisa, porque eu gostei desse personagem, eu gostei do personagem em si, entendeu? Então o nome, pra mim, sei lá, não vai me importar muito.
Pra mim também. Mas também eu gosto porque deixa uma identidade única pra série, né? Porque assim, qualquer coisa que aparece com nomes, né, mesmo que seja de outro universo, já começa, em que terra do MCU ele está? Mano, a série não quer ser assim, quer ser uma história, então eu acho legal terem sua própria identidade.
Também tô com nessa. Então é isso, gente, espero que vocês tenham curtido. Assista aí Spider-Noir, muito boa mesmo, série excelente, tem na Amazon Prime, tá facinho de assistir, né? Bom que não é aquelas séries que você precisa assinar outras coisas lá dentro, né? É curtinha, 8 episódios, tal, 40 minutos. Bom, como eu falei no começo aí, é uma boa série pra ver durante o almoço, e vou deixar o espaço pros meus amigos aí fazerem as suas considerações finais, e o seu jabá vai lá cair.
Beleza, é uma série que eu não esperava muita coisa, como eu disse pra vocês, mas adorei ser surpreendido. Mostraram um outro lado desse personagem que não tinha sido muito explorado ainda no live action. Foi também um excelente resgate dessa atmosfera no ar. Gostei das investigações, de como foi tudo feito ali. E espero que realmente façam mais obras, talvez não necessariamente Spider-Noir, mas outros aranhas desse multiverso, né? Eu acho que tem potencial para histórias muito diferentes entre si. E o Aranha-Verso, né, a animação principalmente, ganhadora de Oscar, abriu portas para isso ser trabalhado, né? O Spider-Noir, se a gente relembrar na animação, né, no filme, é praticamente um personagem de alívio cômico, né? E aqui ele ganha um peso dramático interessante, ganha uma outra roupagem e funciona. Então, quem sabe, né, a gente possa ver um Aranha 2099, o Aranha da Índia, o Spider-Punk, né? Enfim, né? Outros aranhas, seria muito legal.
Spider-Punk, queremos.
Queremos, com o Daniel Kaluuya ainda. A Spider-Gwen, enfim, Spider-Bite, talvez vão ser universos muito interessantes, assim, de a gente de ver, melhor do que fazer filme sobre vilão, né? Que já dá muito certo, né?
Precisamos de um remake do Homem-Aranha.
Exatamente. Estamos precisando. Os Tokusatsu.
Tokusatsu novo do Homem-Aranha.
Novo do Homem-Aranha. Vai ser esse, né?
Vai ser o Kamen Rider.
Nossa, isso é sensacional. Mas é isso, gente. Vamos ficar de olho nas notícias, vamos ver se a Amazon Prime toma vergonha na cara e libera notícias aí sobre esse universo. Pra ver se a gente vai continuar mergulhando aí, né? Acho que 2026, pro mundo de séries, tá muito bom. Bom, viu? Bom, obrigado. Enfim, galera, eu estou por aí nas redes sociais, no @kaique.polinário, no @ckzkaique nas outras redes. Os meus livros estão disponíveis aí na rede amazônica, vocês podem adquirir no link que tá aí na descrição também. E caso vocês queiram o livro físico, é só mandar uma DM aí pra mim, né? Manda um PV, ou como quiser, que eu faça esse livro chegar até você, beleza? E é isso aí, até um próximo Elementar.
Lucas. Isso aí, galera, mais uma vez agradecendo aí o convite e mais uma vez agradecendo a todos vocês que estão escutando e não escutaram até agora. Galera, quiser seguir aí o meu trabalho aí junto com o pessoal da Super Hero Brasil, é só procurar em todas as redes sociais sociais, arroba SuperHeroBrasil ou arroba SuperHeroBrasilTV. É, temos nossa página, sempre voltada aí para notícias de cultura pop, www.superherobrasil.com.br. E também eu tenho meu trabalho particular na Twitch. Galera quiser ouvir, ouvir uma música, coisa e tal, sempre variado, synthwave, house, até jazz também. É, e também tocando aí música bem nerd também pra galera. Aí é só seguir no Boteco da Twitch, twitch.tv, Boteco da Twitch. Boteco com BU, tá? Valeu, até mais, tchau.
Prazer estar aqui com vocês, foi divertido. Adorei Spider Noir, foi uma grata surpresa desse ano aí. Provavelmente uma das melhores produções que adaptam aí quadrinhos desse ano. E vocês me encontram em um monte de lugar, mas dessa vez eu decorei em mídias escritas no Fidedigno, Terra Nerdica, falando de DC lá no Terraverso, e também na Emerald Corp, artigos, reviews, análises, vídeos também, e em podcast aqui com o pessoal do Elementar, com a Bels, Yamato e Diego no Litera Loucura, também lá na Tamborcast. E até a próxima.
Então é isso, gente, espero que vocês tenham curtido, até a próxima semana e valeu!